Continuando sobre o conceito de gastronomia judaica. Temos um alimento muito especial comido no Shabbat, que é o chulent, ou cholent, ou chunt, cada um com a sua pronúncia. Entre os sefaradim se chama de hamin. É verdade que existem alimentos talvez similares em outras culturas, mas não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que não são saborosos os outros. Uma feijoada brasileira, kasher, logicamente, é bem gostosa. Mas uma feijoada não é um chulent. Não adianta querer comparar uma coisa com outra. Não é a mesma coisa. Muito mais ainda quando nós falamos de uma comida de Shabbat. O Talmud já traz sobre isso. Tem uma história de um... Eu não lembro agora de cabeça se ele era um ministro, o que, que ele era, ou se era um César, não lembro agora exatamente quem que era. Mas que ele foi comer na casa de um dos mestres, no Shabbat. E ele viu que a comida tinha um sabor divino, como se diz. Um sabor maravilhoso. E ele foi imitar as coisas depois durante a semana, mas não tinha aquele gosto. E ele foi reclamar com o mestre. O mestre falou para ele que nós usamos um tempero especial chamado Shabbat. O Shabbat tem um sabor especial para as comidas. Por que isso? Porque assim é uma bênção que Hashem deu. Que as comidas de Shabbat, mesma coisa vale para Yom Tov, as comidas têm um sabor especial, não adianta. Você faz chulent, se você comer durante a semana, ele tem um sabor diferente de Shabbat. Shabbat é outra coisa. Mesma coisa vale com gefilte fish, ou com qualquer outra comida de Shabbat. Não só essas típicas. Qualquer comida que você come no Shabbat, no domingo já não é a mesma coisa. Não adianta. Não é porque está mais fresco, você comer na sexta-feira não vai ter o gosto que tem no Shabbat. Não sobra gefilte fish de Shabbat, você vai comer no domingo, não tem graça. Não tem graça, não adianta. É gostoso, mas falta. Falta alguma coisa que é inexplicável. Chunda a mesma coisa. Sobrou, comeu depois de Shabbat. Não é a mesma coisa, não adianta. Isso é específico de todas as comidas de Shabbat. Halá no Shabbat é especial. E assim por diante. Tudo no Shabbat tem o tempero de Shabbat. Qual a origem do chulent? O chunt? O cholent? Bom, antes de mais nada, o que vai nele? Todo cholent, o chulent, vai feijão. E além do feijão, que geralmente se coloca vários tipos de feijão, aí além do feijão vai depender de cada região. Tem costumes diversos, tem aqueles que põem feijão com fava, com cevadinha. Tem aqueles que não põem cevadinha, eles põem batata. E assim vai, cada um tem a sua receita específica, é muito por regiões mesmo da Europa. E provavelmente também nos países sefaradim deve ter algumas diferenças. No caso, o nome, de onde veio esse nome, cholent? Isso veio do francês, cholent. Veio do francês, vamos lembrar que os judeus que foram morar na Europa, os primeiros países habitados por judeus na Europa, depois do templo, na verdade, até ainda no final do segundo templo, era Alemanha, França e Espanha. Esses eram os lugares que os judeus foram primeiro morar na Europa. Na Alemanha, ainda na época do segundo templo, tinham alguns judeus que moravam, tinha algumas comunidades. Então, essas pessoas acabaram tendo essa influência da língua. Então, por isso, tem aí algumas expressões que vieram do alemão, óbvio, o Yiddish vem do alemão, dialeto do alemão, então está cheio de palavras, mas do francês tem algumas influências. E, por exemplo, essa palavra também veio do francês. Qual qual que é a ideia dessa comida? Bom, em primeiro lugar, se as pessoas querem comer uma comida quente no Shabbat, precisa ser uma comida que aguenta ficar no fogo bastante tempo, sem queimar e sem estragar. No Shabbat é proibido cozinhar. Então não tenho como colocar a comida para esquentar no Shabbat. Principalmente quando se trata de uma comida que tem líquido. Uma comida que é totalmente seca, não vamos entrar agora em todos os pormenores da lei, mas uma comida totalmente seca, por exemplo, uma halá, eu posso até colocar em cima de alguma coisa que está em cima da chapa, não direto da chapa, e não direto no fogo. Então tem que ter alguma coisa que está acesa de véspera. Eu posso colocar a halá em cima de uma chapa, em cima de alguma coisa que está em cima da chapa, para esquentar ela no Shabbat. Então ela está pronta, não estou assando ela, apenas estou esquentando. Comidas que têm líquido não pode se colocar em cima da chapa no Shabbat. Então como você faz para ter uma comidinha quente? Precisa colocar na véspera de Shabbat, já, numa chapa, ou antigamente se usava fogo, mas tem todas as regras como usar fogo, não vou agora entrar na questão das leis, como que isso funciona. E essa comida vai ficar desde antes de acender as velas de Shabbat, na sexta-feira à tarde, até o almoço de Shabbat. Nós estamos falando aí uma comida que vai ficar lá umas 15, 18, às vezes 20 horas. É muito tempo. Então, por isso, precisa ter um alimento que aguenta ficar tanto tempo lá esquentando, sem estragar e sem queimar. E daí, então, você já entende por que que esses alimentos é que vão lá. Você vai ter feijão, você vai ter, eventualmente, os costumes que usam batata, você vai ter cevadinha, você vai ter carne, ou quisque, ou frango, o que for, são tudo comidas que aguentam o tranco de ficar lá esquentando até a hora do almoço. Mas por que essa insistência em se comer alguma coisa quente? Bom, se está frio, dá para entender, não precisa explicar muito. Mas existe aqui algo um pouco mais profundo. A Torá diz, lotevaru esh. Vocês não vão esquentar, não, vocês não vão acender fogo, lotevaru, vocês não vão, incendiar, vocês não vão acender, vocês não vão acender fogo, bechol moshvotechem, qualquer lugar que vocês morem, beyom ha-shabbat, no dia de Shabbat. Existia um grupo, na verdade não era um, existiram vários grupos desses, chamados Baitusim, Tzidukim e outros, que eram grupos que diziam, na época do Talmud, da Babilônia, diziam que nós não aceitamos a Torá oral. Para nós a Torá é escrita assim ao pé da letra que está escrito lá. E essas pessoas então diziam, não pode acender fogo. Quer dizer, lotevaru, vocês não vão queimar, né, na tradução literal, vocês não vão queimar fogo no Shabbat. Quer dizer que não pode ter nenhum fogo aceso no Shabbat. Ou seja, que não dá nem para acender antes. Não dá para acender antes e deixar um fogo aceso no Shabbat. Não pode. Não pode fogo no Shabbat. Não pode fogo no Shabbat. Não pode também deixar a comida esquentando no Shabbat. Não pode deixar a comida que eu coloquei na sexta-feira lá para ficar cozinhando, não posso deixar isso. Assim eles alegavam. E por conta disso, os nossos mestres estipularam que as pessoas comessem no Shabbat comida quente. E que se colocasse essa comida na véspera de Shabbat, como a lei permite, para ficar lá esquentando, e no Shabbat você vai comer. E dessa forma você vai demonstrar que essa teoria dessas pessoas que estão querendo cortar a Torá na metade, é falsa. E daí que surgiu esse costume de se comer uma comida quente. Aí tem que ver como fazer essa comida. Mas daí que surgiu o conceito de se comer comida quente no Shabat, de manhã, inclusive, quer dizer, no almoço. Tomar uma sopa à noite é muito fácil. Você deixa a sopa bem quente na véspera de Shabat, ou você deixa na chapa até de noite, não tem problema, você pôs na véspera e você toma na janta. Ou ainda existe um outro método, que é embrulhar. Você envolve bem a sopa, antes de entrar Shabat, você envolve bem a sopa com uma coisa que vai manter o calor. Quanto tempo tem entre acender as velas de Shabat e o Kiddush? Uma hora e meia, 2 horas, a sopa vai estar quentinha. Então toda a grandeza do negócio é comer no almoço comida quente. Que aí você é obrigado a deixar essa comida esquentando até lá. Logicamente segundo e seguindo as regras e as leis. E dessa forma você tem essa comida quente no Shabat, demonstrando para todo mundo: eu não sou partidário dessas pessoas que estão querendo destruir e fatiar a Torá, dizendo que essa parte eu acredito, essa parte eu não acredito. Não existe. A Torá é uma coisa só, eu acredito em toda a Torá junto. E por isso, se a lei permite comer comida quente no almoço, se seguir todas as regras, então eu vou comer essa comida quente no almoço segundo e seguindo as regras. E daí que surgiu esse conceito. E aí existe uma discussão muito interessante sobre as palavras de um dos nossos mestres do século XII, mais ou menos, que ele escreve que uma pessoa que não come chamim, não come essa comida quente no almoço de Shabat, no dia de Shabat, precisa verificar se ele não é um min, se ele não é uma pessoa renegada. Então, existe uma discussão sobre isso que está escrito nesse livro, porque existem duas versões do que ele escreveu no livro. Se ele escreveu no livro, quer dizer, é o comentário dele, né? Se ele escreveu ali, quer dizer, comentário, que era escrito manuscrito, por isso que existe essa discussão depois nas impressões. O que exatamente é a palavra que ele escreveu? Se ele escreveu todo aquele que não come ou todo aquele que não deixa comer? Se é aquele que não deixa comer, então eu deixo, mas eu não quero comer. Não estou com vontade de comer. Mas se é não come, então tem que comer. Todo Shabat tem que comer essa comida quente. E daí surgiu, por conta dessa diferença aqui de uma palavra, existem dois costumes básicos entre as pessoas, principalmente na Europa. Existem aqueles que todo Shabat tem tchunt. Faça chuva, faça sol, neve, saara, o que for. Vai ter tchunt todo Shabat. Porque, afinal de contas, uma pessoa que não come tchunt é uma pessoa que precisa se verificar. Como assim? Como não está comendo? Você acha que não pode? Mas, em muitas comunidades, principalmente no oeste europeu, na Alemanha, na Áustria, Suíça, não é todo mundo que come tchum todo Shabat. Por quê? Porque está se levando em consideração que o que esse livro diz é que todo aquele que contraria, que nega, que diz que não pode comer comida quente no Shabat, não que não come. Agora eu sou obrigado a comer comida quente quando está um caloraço, não aguento comer comida quente, eu quero comer outra coisa. E por isso, nessas comunidades, existia muito o costume de se comer sopa de frutas, calda de frutas, né? Não sei como se chama exatamente isso, porque é uma coisa muito típica também, judaica, acho, esse tipo de... Não sei se é judaica, na verdade, é comida europeia. De se comer, em hebraico é chamado marak perot, sopa de frutas. Quer dizer, ela é fria, é comida fria. E tem várias frutas ali em calda, com cravo e... Não sei toda a receita de cor, Mas é bem gostoso e bem refrescante. Então, para o verão, é gostoso comer isso como um prato refrescante. Não sei se se comia todos os Shabbatot, mas era comum se comer isso no verão, em algumas comunidades, em vez de comer o Tchulen. Mas é muito interessante isso, que existe essa diferença técnica entre as comunidades, se é uma obrigação comer a comida quente todo o Shabbat, ou... O importante é você não dizer que é proibido, mas se você não está com vontade, então tudo bem, está muito quente, não come. Por isso existem essas duas formas, esses dois costumes entre as pessoas, comer junto do Shabbat ou não comer.